Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, 19 de agosto de 2019. É engraçado porque eu tava, de manhã, né, eu separo um tempo para ver se tem mais alguma notícia interessante para comentar com vocês. E aí, volta e meia, aparece uma notícia que é quase uma bola de boliche, né, que bagunça tudo que eu podia estar construindo na minha cabeça. Então, essa é um pouco, é tão desconcertante. Não é nada grave, é só uma coisa realmente. Eu vou falar ela logo de cara para ver se ela sai da minha cabeça e eu consigo pensar no resto. A questão é a seguinte: vou dar link para vocês para um vídeo mostrando um templo no Japão, um templo de 400 anos, que colocou um android, um robô, para fazer orações budistas para todo mundo, em japonês, claro, mas também em inglês e em chinês. É um robô poliglota. O robô tem uma, né, o rosto é um rosto antropomórfico, né, aparentemente é um rosto humano, com assim, lindo, maravilhoso, super, né, bonito, mas o construtor do robô, ele tem torso, né? Ele tem braço, né? Ele tem uma cabeça, né? Muita coisa ali, ele deixou exposta a parte mecânica. Então tá na cara que ninguém tá fazendo de conta que é uma pessoa. Você vê toda aquela coisa intrincada de metal, tá? Ele se mexe, ele faz lá o sermão. E na verdade ele tá incorporando ali uma divindade budista que é, já esqueci, não sei quem, da compaixão. O que, bom, eu não vou nem comentar, eu nunca entendi muito bem por que o budismo tem divindades, mas tudo bem, não é minha praia, mas acho que é meio desconcertante imaginar que alguém vá a um templo para ouvir um sermão, ou seja lá o que for, de uma máquina, declaradamente máquina, ninguém nem está fingindo que não é uma máquina. E aí o artigo, o vídeo comenta que o cara espera que com a inteligência artificial esse android atinja a sabedoria infinita. Ok. Mas aí tem uma coisa que acho que vale a pena acrescentar aqui, e eu estou falando de orelhada, vocês me corrigem se estiver errado, mas o que acontece? Na religião, ou pelo menos em uma das religiões japonesas, que eu saiba que é o shintoísmo, o que acontece é que as coisas da natureza também têm vida espiritual, tudo, né? Os grãos de arroz, cada grão de arroz corresponde a uma divindadezinha que eu já esqueci o nome, Kani, Kami, acho que é Kami, não tenho certeza, né? Então, quando você vê, né, a facilidade com que japoneses lidam com robôs, ou com cachorrinho robô, ou seja o que for, é porque, na verdade, nessa mentalidade, e vocês me corrijam, por favor, não existe uma diferença muito grande entre a alma humana e há, entre aspas, alma de uma máquina ou de uma coisa. Nas, todas as coisas têm alma, é uma coisa muito parecida com animismo. Então, na verdade, assim, parte do nosso choque, ou do meu choque com essa situação, é porque eu estou pensando como um ocidental, né? Mas se eu estivesse pensando como um japonês, não teria nada de tão chocante assim, né? Em você estar ouvindo uma pregação espiritual de uma máquina reluzente, né? Então, bom, de qualquer maneira, pronto, tirei agora, posso falar de outras coisas. Tem eu sempre menciono aqui o Science Friday, sexta-feira teve o Science Friday, que é um programa que eu adoro, eu ouço na íntegra, tem quase uma hora, eu ouço na íntegra, e esse episódio foi muito bacana por duas razões. A primeira delas, ele falou um monte sobre raios. Raios, o que tem para falar sobre raios? Na verdade, muita coisa, porque na real, se você perguntar, e foi o que aconteceu ali, você pergunta para o cientista por que raios acontecem, como raios acontecem, o cara fala, olha, veja bem, embora raio seja absolutamente prosaico, né? Cai, sei lá, 50, 100 raios por segundo no planeta inteiro, é uma coisa de louco, fica caindo raio que nem um louco, ninguém entende muito bem como eles funcionam. E aí o que eu aprendi, isso eu já sabia, que ninguém entendia muito bem, porque na verdade, para um raio acontecer da maneira que ele acontece, você precisa ter uma tensão, né? Uma diferença ali de carga de mais ou menos 1 milhão de volts por metro. Mas se você for medir isso, bota um sensor lá na nuvem, até 200 mil. Então, como é que ele se precipita dessa maneira? Daí eu aprendi várias coisas que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Primeiro, tem vários tipos de raio. Raio de baixo para cima, raio de cima para baixo, raio, como é que é? Tinha raio com corrente, com partículas positivas, raios com partículas negativas. Os raios que saem de baixo para cima, e aí é só você olhar, se você ver a foto de um raio, se ele começa a bifurcar à medida que ele sobe, é um raio de baixo para cima. né, os raios de cima para baixo, eles começam a bifurcar no céu e vão bifurcando à medida que chegam na Terra. Esses raios de baixo para cima, eles são mais ou menos novidade porque eles acontecem em estruturas como edifícios e antenas, que, convenhamos, são relativamente recentes, né? Então, são essas estruturas humanas que propiciam esse tipo de raio. Gozado, né? Quer dizer, torna ele mais frequente. E outra coisa que eu não sabia é o seguinte: um raio, quando ele acontece, um relâmpago, vamos pensar no relâmpago, boom, relâmpago. Não, boom é o trovão. Relâmpago. Né? O relâmpago, ele emite não só luz visível, mas ele emite uma batelada de outras frequências. Ele emite raios X, ele emite raios gama. Na verdade, ele emite de cabo a rabo do espectro eletromagnético. Isso é muito interessante, eu não sabia disso. Bom, tem um monte de outras coisas. Se tiverem curiosidade sobre raios, ouçam lá, é muito bacana. Mas aí tem uma coisa que um pouco mais moderninha. Que é a seguinte: patinetes. Um estudo mostrando que patinetes, esses que a gente vê por aqui em São Paulo, da torta direita, os meus amigos estão todos se quebrando, um agora quebrou o pulso, coitado, já vi gente com o ombro estourado, gente que teve que fazer cirurgia. Bom, pois bem, os patinetes têm um impacto não só, né, no pronto-socorro, na sessão de ortopedia, mas também um impacto ambiental. Aí você fala, pô, por quê? Ele é elétrico. Bom, primeira questão, né, tem toda a questão do descarte, onde esses caras vão parar, mas tem uma questão que ninguém vê, que é a seguinte: esses patinetes são recolhidos constantemente por caminhõezinhos a diesel que ficam para lá e para cá buscando os patinetes, carregando os patinetes, trazendo os patinetes de volta. Quando você soma o impacto ambiental dessa história, o impacto não é tão pequeno assim. É lógico, é menor do que usar um carro ou usar o Uber, ou seja o que for, né? Mas ele é menor, é maior do que se a pessoa tivesse ido a pé ou de bicicleta ou mesmo de ônibus. Então, é lógico que ninguém toma patinetes por preocupações ambientais. Pode ser até uma boa desculpa: você toma patinete porque é cool, porque é bacana, porque é moderno, porque é barato, porque é rápido, porque é prático. Ninguém está nem aí para preocupação ambiental. Mas se você tiver, né, esse laivo, né, de preocupação, de ética, saiba que se você estivesse indo a pé ou de bicicleta, bicicleta pedalando, né, você estaria gastando menos, você estaria impactando menos no aquecimento global. Que mais que tem aqui? Tem uma coisa interessante. Tem uma figura que eu gosto muito, que é a Hannah Fry. A Hannah Fry é uma inglesa super ruiva, mais ruiva impossível. Eu já li livros dela, já fiz review dos livros dela no Leia Vale a Pena. Eu sigo alguns podcasts, vejo a mulher no YouTube, acho a mulher muito legal. E o que acontece? Tem um artigo dela aqui no The Guardian em que ela diz que o pessoal da área de matemática e da área técnica deveria fazer um voto de Hipócrates, que é aquele voto que o médico faz de jamais prejudicar, de jamais abusar, porque, bom, agora, se bem que agora é tarde, né, mas isso deveria fazer parte de absolutamente todas as disciplinas, na verdade, né? Esse tipo de preocupação com a ética, com a privacidade, com o bem-estar, etc. e tal. Achei bacana. Vou dar o link aqui, quem sabe inspira mais gente. Que mais? Tem bastante coisa para comentar com você. Eu não me vou comentar do Elon Musk, eu me recuso. Esse é um cara carente que, quando ele não está aparecendo na mídia, ele fala alguma bobagem no YouTube, no Twitter, para ver se aparece. Então, portanto, não. Mas eu vou falar de, em vários artigos aqui apareceu o Brasil. Na verdade, acho que, como é que chama o lugar? Juína, Juína, em algum lugar no Brasil, que descobriram diamantes. Não, ok, tudo bem, né? Você tem um estado inteiro chamado Minas Gerais, então descobrir diamante não é exatamente uma novidade. Mas o que acontece? Esses diamantes vêm de uma região tão profunda, né? Eles teriam sido criados a 400, 500, 600 quilômetros de profundidade na crosta terrestre, e a ideia é que eles sejam mais antigos do que a própria Lua, que eles sejam de um tempo, ou seja, de alguns bilhões de anos atrás, né, antes mesmo da Lua ter se formado. Então, eu sei que, né, que é a história curiosa, e curiosamente acharam isso no Brasil: diamantes tão antigos que são mais velhos do que a formação da Lua. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Que mais? Alasca. Bom, Elon Musk, não vou falar, deixa o maluco para lá. Tem um artigo interessante aqui sobre fungos. Eu já tinha mencionado uma história parecida no Radinho, tempos atrás, que é sobre bananas, né? Bananas, eu já comentei isso, Bananas, a maneira como a gente planta as bananas é praticamente por clonagem. Todas as bananas são idênticas, né? A gente não está usando, não tá usando sementes, é por clonagem. Todas as bananas são absolutamente clones de si mesmas, né? Hoje o que a gente está comendo é uma banana chamada Cavendish. Na verdade, essa banana ela é uma novidade no cardápio de muita gente. Provavelmente os nossos avós ou mesmo os nossos pais se lembram de uma banana com outro gosto. Acontece o seguinte: a banana que todo mundo comia 50 anos atrás era a mesma banana plantada no mundo inteiro, né, como sempre. Embora haja uma infinidade de tipos de banana, a banana comercialmente vendida, produzida, distribuída é basicamente a mesma. Então, aquela banana que eu já esqueci, que se chamava grande alguma coisa, já esqueci, ela foi atacada por um fungo que começou a acabar com todas as plantações no mundo inteiro. Aí o que acontece? Tinha um maluco na Inglaterra, que era um aficionado de horticultura, de plantas, etc. e tal. Ele tinha desenvolvido essa banana, que é a banana de Cavendish, que curiosamente era resistente ao fungo. Pois bem, essa banana Cavendish é a que dominou o mundo, é a que todo mundo compra no supermercado. Ela é uma relativa novidade. Aliás, tem uma curiosidade que eu estou falando aqui de memória também. Quando você pega uma balinha, um docinho com sabor banana, e você fala, pô, esse gosto de banana não é bem gosto de banana. Na verdade, é o exato gosto de banana, mas é o gosto da banana que entrou em extinção. Aquela banana dos nossos pais, dos nossos avós, tinha esse gosto da balinha, entendeu? É que esse aromatizante, esse flavorizante, ele foi desenvolvido com muita perfeição na época da outra banana. Então a balinha está certa, ela só é uma máquina do tempo gustativa, por assim dizer, né? Então, voltando, nossa, a minha memória hoje está entrando em curto aqui. Estou lembrando de muita coisa bizarra. Mas voltando para a história da banana Cavendish. Na Ásia surgiu um novo fungo que está acabando com as plantações de banana. E o pessoal entrou em pânico, porque como a banana é exatamente igual em todos os lugares, se o fungo se multiplicar, a banana acaba. Ponto. Você fica absolutamente bananaless. Você fica sem banana. É um mundo desbananado. Então, está todo mundo em pânico e acontece que agora o fungo chegou na Colômbia, que é uma produtora massiva de bananas. A economia depende de muitas bananas. Pois bem, esse fungo é um fungo tão canalha que ele se instala no solo. Primeiro ele se instala no solo, ele pode ficar no solo 10 anos antes que alguém perceba, e um belo dia ele começa a infectar, começa a prejudicar as plantas começam a murchar como se elas não tivessem água e elas morrem, as plantas morrem todas, né? E o que é duas coisas. Primeiro, ninguém conseguiu descobrir como matar, ninguém conseguiu descobrir uma variedade que seja imune a esse fungo, né? E para completar, o fungo se espalha muito fácil. Se você pisar num chão que tem esse fungo e sair andando por aí e pisar numa outra plantação, num outro pedaço de terra, o fungo vai se multiplicar. Então, por mais que se tomem precauções, o pessoal que trabalha nessa indústria troca de sapato quando entra, quando sai, etc. e tal, talvez a gente tenha aí um impacto na produção de bananas. E está aí uma das questões que não sei se vale a pena muito comentar, mas eu estou ouvindo um audiolivro sensacional, sensacional sobre complexidade. E nessas horas que a gente vê o risco de você ter uniformidade. Quando você tem uniformidade, né, quando você se pauta pela eficiência, pela uniformidade, o que acontece é isso: a casa cai de uma vez só. Fungos, vamos manter a história de fungos na cabeça que talvez ele apareça de novo aqui. Ah, que mais que eu tinha para comentar com vocês? Eu comentei recentemente daquele superbug que era o Candida auris, não comentei? Era um super fungo que surgiu, descobriram, era um fungo aparentemente inofensivo e de repente começou a morrer gente, né? Um fungo que normalmente ele se instala no ouvido, né? E aí ele está infectando hospitais no mundo inteiro e realmente você controlar esse fungo é impossível, e a questão é por que esse fungo de uma hora para outra se tornou tão letal? A questão é, talvez seja o aquecimento global, porque fungos, o nosso corpo é quente demais para um fungo, né? Então os fungos normalmente ficavam no máximo ali na pele, nas regiões mais frias do nosso corpo, eles não entravam. Agora, com o aquecimento global, talvez os fungos estejam começando a aprender a lidar com temperaturas mais altas, o que abre as portas para o nosso corpício, tá bom? Então, fungos aí, estão talvez se beneficiando com nosso prejuízo, em nosso prejuízo, claro, com o aquecimento global. Eu comentei, acho que na sexta-feira, de pesquisadores no Ártico coletando a neve e descobrindo que a neve no Ártico tem plástico, o que já é deprimente por si, mas no Ártico, que é um lugar inóspito, lá no fim do mundo, bom, plástico. Mas aí tem outra coisa do Ártico aqui, que os caras começaram a ver o gelo do Ártico e descobriram que o gelo do Ártico tem plástico para burro, mas é muito plástico. Tem uma foto aqui que até o cara falou: olha, isso parece uma sobremesa de criança, porque era um monte de coisinha colorida no meio de parecia uma gelatina de criança. Não, aquilo era um monte de plástico preso no gelo do Ártico, para você ver o nível do estrago. Eu vou dar o link aqui para uma matéria bizarra, que eu nem li muito, porque realmente me irrita bastante, que é a história do transhumanismo. Transhumanismo não tem a ver com LGBT, não, 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 não. Transhumanismo significa você ultrapassar a sua condição humana e eventualmente viver para sempre, né? Eu sou ex-aluno da Singularity University. Na verdade, eu fui para lá com uma bolsa. Eu não ia ter a grana para pagar aquele negócio todo. Os caras foram com a minha cara e me deram uma bolsa. Eu estudei lá, virei consultor, trabalhei com eles, mas depois eu me afastei e hoje eu sou um crítico bastante duro dessa história toda. E uma coisa que sempre me irritou na Singularity é a maldita, desculpa, a bendita história do transhumanismo. Que é essa expectativa de que a tecnologia avance tanto que a gente vai viver para sempre, né? Que a gente vai subir o nosso cérebro para a nuvem, né? Eu lembro que quando foi lá praticamente um dos pais, né, dessa história de singularidade, que é o Ray Kurzweil, ele foi lá falar com a gente, ele falou do transhumanismo, eu pedi o microfone e falei: olha, desculpa, sei lá, eu acho morrer bacana, não sei, né, não tenho nada contra, acho morrer uma coisa perfeitamente justa e não precisa me backupar porque eu sou chato. Não precisa prolongar a minha chatice por mais tempo. Pergunta se eles me deram o microfone de novo. Então, caso vocês tenham interesse por essa coisa que eu acho que é completamente doentia, só acho que deem uma olhada, tem um artigo aqui na Technology Review sobre os transhumanistas. Um outro artigo bacana na Technology Review pega entrevista aqui um cara, e o título é interessante: o maior artista do mundo de deepfake, ou seja, deepfake é quando você cria coisas que são na semelhança de outra pessoa, né? Está agora tendo que lidar com um monstro que ele criou. É isso, é um cara que, né, sempre foi muito provocativo com algumas coisas que ele criava, que de repente, sei lá, eu gravo um vídeo, né, gravo um vídeo de mim mesmo e faz eu parecer o Elon Musk, aí não é nem provocação, é ofensa grave no meu caso. Mas então, agora ele está percebendo que hashtag deu ruim. Então é interessante para a gente ver, né, gente que nunca se preocupou com o impacto das coisas, de repente, né, pegando aí a ressaca do que ele criou sem muito, né, sem muita reflexão. Tem um artigo, isso daqui é interessante para as meninas, ou para os rapazes também, sei lá. É um artigo na Technology Review, é sobre a indústria de congelamento de óvulos. Muitas mulheres, sei lá, para poder, sei lá, para manter a carreira ou para continuar trabalhando por mais tempo, etc. e tal, elas adiam a questão da maternidade congelando os óvulos. O que esse artigo mostra é que pode ter surpresinhas aí, né? Na hora que ele conta o caso de uma mulher aqui que estava no auge da carreira, não queria parar para ter filho, congelou os óvulos, aí, sei lá, anos depois, ela resolveu engravidar, ou, sei lá, fecundar esses óvulos, e aí descobriu que, na verdade, dos 20 e tantos óvulos que ela tinha congelado, que era bastante, um por um não funcionava. Um por um, foi testando um por sorte, o último deles funcionou. Então, é possível que você esteja apostando aí a sua vida inteira numa coisa que não necessariamente é segura. Então, se isso estiver aí no radar de vocês, de algum dos raríssimos e raríssimas, repensem, deem uma boa olhada. O que mais que tem aqui? Tem um artigo, não, tem um podcast que eu gosto bastante, que eu sempre menciono aqui, que é o More or Less, da BBC, que eles são matemáticos que eles ficam checando se as coisas que aparecem no jornal, nos artigos, tal, se elas fazem sentido ou não. E nesse caso, a história é muito interessante, porque tem a ver com pesquisas médicas. Volta e meia aqui no radinho, falo: ah, descobriram que, né, a tal bactéria faz mal para a saúde, etc. e tal. O que esse podcast menciona é que os jornalistas esquecem de dizer que isso foi feito em ratos, simples assim, em camundongos, aquelas criaturas bonitinhas, branquinhas e tal, não ratazana, né? Em camundongo. Aí então ele até brinca, fala: olha, o exercício promove a diminuição do estresse em ratos. Não sei o que, diminui o açúcar da gordura do coração em ratos. Então, grande parte dessas manchetes que tem a ver com alimentação, que tem a ver com estilo de vida, etc. e tal, faltou dizer que era em ratos, né? E é muito curioso porque, por coincidência, eu estava lendo aqui um artigo que, bom, pelo menos nesse ponto o artigo foi sincero, não, foi explícito, vamos dizer assim, em que ele comenta que dietas que têm muita gordura, elas afetam o seu microbioma. Quem come muita gordura, isso acaba prejudicando a formação de uma molécula, de uma substância, que é uma substância que modifica ali o balanço das suas bactérias, né? A gente tem dentro da gente uma batelada de bactérias, algumas são legais, outras nem tanto. Como é que você mantém o equilíbrio disso? Pois bem, essa dieta em gorduras, rica em gorduras, faz com que um tipo de bactéria entre em declínio, outro tipo de bactéria aumente, a gente passa a ter inflamações. E essas inflamações podem levar a, por exemplo, diabetes, né? E a outras doenças também do trato intestinal, né? Então, só que aí, pelo menos, o artigo fala em ratos, né? Ele deixa claro que os experimentos foram feitos em animais. Acho que vale a pena dar uma olhada. O que mais que tem aqui? Tem um artigo bastante interessante no New York Times de um cara apaixonado pela missão Apolo. Apaixonado, blá blá blá. Ele é um fotógrafo, trabalhava em publicidade. Ele resolveu usar os seus dons de fotógrafo, né, para fazer belíssimas fotos de tudo que tem a ver com a missão Apolo: o capacete, o traje, o módulo. As fotos são lindas. Eu vi algumas das fotos, está bonito para burro. Mas o que acontece? Ele falou: bom, eu preciso fazer esse livro acontecer. Ele resolveu criar uma campanha no Kickstarter, né, para levantar fundos para publicar o livro. E falou: bom, eu sempre trabalhei com publicidade, mas eu nunca fiz mídia digital. Bom, eu acho que eu vou ter que comprar anúncios no Facebook. Aí o que acontece? Ele começou a criar uma campanha no Facebook, tarará, colocou uma graninha ali, bum, campanha rejeitada. O que será que aconteceu? Mudou um pouquinho, bum, a campanha rejeitada. O que está acontecendo? Pasmem, mas são os caras dos terraplanistas. Os terraplanistas estão vendo os anúncios da história da NASA. E aí eles derrubam o artigo, o anúncio, dizendo que o anúncio é fake, é ofensivo, é uma mentira, e o Facebook não está nem aí, né? Olha que coisa engraçada, o cara fazendo um livro sobre a NASA e os seus artigos estão sendo rejeitados, denunciados, né, boicotados pelo pessoal da Terra Plana. É uma coisa sensacional, é extraordinária. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, isso é interessante, é um artigo escondidinho ali. Eu já tinha visto alguns anos atrás o entusiasmo com a história das estradas solares. Por que que a gente não faz estradas, né? Como é que fica o tempo ali expostas, né, ao sol? Por que que a gente não faz estradas que coletem energia solar? Oh, faz todo sentido, que coisa maravilhosa, tal. Então eles mostram de um experimento que foi feito na França, um trecho de 1 quilômetro de uma estrada feita de painéis solares, que em princípio deveria gerar não sei quanta eletricidade, durar para sempre, etc. e tal. Bom, se você passar lá hoje é um fiasco completo, né? Então, por isso que essas coisas que parecem fazer sentido e que parecem ser legais, ainda mais se eles contratam alguém carismático, etc. e tal, para falar a respeito, na verdade não é bem assim. Em primeiro lugar, a história toda é frágil, né? Você acha que ela vai aguentar o trânsito? Não, ela não vai aguentar o trânsito. Primeiro, a eficiência é baixa porque ela está no chão e o sol se move. Quando você tem painéis solares, eles são na inclinação certa para aproveitar ao máximo o sol. Terceiro, fizeram numa região da França que tem muito pouco sol. Ou seja, é um fiasco, o negócio está abandonado, está cheio de coisa desmantelando, é um horror, né? Então, só para a gente ficar achando que ideias por si só, de ideia o inferno está cheio, né? As coisas têm que realmente ser. Tem que sobreviver ao teste do tempo. Que mais? YouTube versus. Isso é interessante, um artigo no Estadão mostrando que jovens, se você perguntar onde eles se educam, muitos estão dizendo o YouTube, né? O YouTube. Lembremos-nos também que o YouTube, como eu já mencionei aqui, se você procurar um determinado assunto, a chance de que você encontre uma teoria da conspiração ou uma desinformação é muito mais alta do que você encontrar a verdade, a informação verdadeira. Então, está aqui, é um artigo bastante preocupante. O que mais tem aqui em árvores? Eu acho que tinha alguma outra coisa para comentar com vocês antes de acabar. O que que era nesse livro aqui? Nananana. O que acho que eu vou deixar para amanhã? Tá, eu vou pegar acho que uma coisa só para encerrar, que é um artigo do Washington Post que saiu agora de manhã, dizendo o seguinte: a revolução quântica está chegando e os cientistas chineses estão na frente. Ok, né? Se isso não basta para você fazer xixi na calça, eu realmente vou me estender um pouco aqui. A questão é: o que ele conta é que a computação. Essa revolução quântica tem dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, a computação quântica. Você fazer computadores que são tão poderosos que, em princípio, seriam capazes de desvendar qualquer tipo de criptografia. Então, imagina a sua senha, todas as informações que estão guardadas nos bancos. Um computador quântico consegue acessar isso num tempo bastante prático, né? Então, essa é a primeira questão. Quem tiver um computador quântico consegue ver tudo que o outro tentou esconder. Essa é a primeira questão. E China sendo China, isso é preocupante. A segunda questão é que você pode usar a tecnologia quântica para criar canais de comunicação que ninguém consegue espionar. E nesse ponto a China também está na frente, né? A gente já anunciou por aqui experimentos da China de comunicação com satélites usando comunicação quântica, o que em princípio é impossível de ser espionado. Em princípio. Então, junte as coisas, né? Você tem um país com um sistema completamente total autoritário, né, com de respeito zero pelos direitos humanos, respeito zero por qualquer coisa parecida com legislação, ou seja, o que for, com interesses imperialistas notórios, né, em pé de guerra com os Estados Unidos e com qualquer um que atravesse seu caminho. Então, esse governo, que inclusive está injetando uma baita grana, para quê? Para trazer de volta os cientistas chineses que foram para fora. Então, sei lá, muitos cientistas chineses foram se aperfeiçoar nos Estados Unidos. O governo chinês está pagando uma grana para trazer esses caras de volta e trazer tudo o que eles aprenderam e trabalhar em prol, né, do grande sonho chinês. Então, você tem uma combinação que é. E aí, eu nem vou mencionar que do outro lado você tem um completo debilóide, que é o Trump, que imagina que coisa louca, né? O país mais poderoso do mundo, nas mãos de um debilóide que não sabe o que está fazendo. Versus um país que sabe o que está fazendo, né, que está trazendo de volta seus cientistas e que está se estruturando simplesmente para ter todas as condições, não só para devassar qualquer tipo de segredo alheio, como também para manter os seus próprios segredos, né, salvo, né, dos interesses e do olho dos curiosos. Então, pois bem, é isso. Que você vai aprender mandarim? Eu não sei. Eu não sei muito o que pensar. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. De novo, se vocês quiserem receber o Radinho pelo WhatsApp, é só me mandar uma mensagem em qualquer uma das minhas redes, pode ser Twitter, LinkedIn, tanto faz. Se você quiser receber pelo Telegram, é super fácil, porque aí é facinho, o canal do Telegram é t.me/radinhodepilha. Se você entrar nesse link que é t.me/radinhodepilha, pronto, você já conseguiu entrar via Telegram. Fora isso, a gente está no podcast do Google, da Apple, Spotify, a gente está no Spotify, está no radinhodepilha.com, né? O Radinho de Pilha everywhere, só para 1% de todo mundo. Um grande abraço e até amanhã.